Falando de livros.
Neste fim de semana será realizada a 18ª Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte. O evento está marcado para domingo e o tema desta edição é 18 anos colorindo as ruas e garantindo direitos. A temática LGBT também está presente na literatura e foi sobre este assunto que eu conversei ontem com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, o professor Bruno Leal, e é essa entrevista que você ouve agora. Professor, falar sobre a temática LGBT na literatura e falar sobre literatura LGBT, nós estamos falando da mesma coisa?
Não estamos. Na verdade, esses termos, eles se confundem um pouco e eles são um pouquinho imprecisos também. Mas, a princípio, eles falam de coisas diferentes, né? Assim, questões LGBT ou tema LGBT na literatura, você não está falando necessariamente de uma literatura voltada para públicos LGBT e escritas por pessoas LGBT, que eu acho que é a diferença entre literatura de tema LGBT e literatura LGBT. Então, o segundo termo, muitas vezes, ele se refere, ou ele é usado para descrever esse circuito de produção literária de escritores e escritoras LGBT e textos para pessoas LGBT. Sendo que o tema LGBT pode ser tratado por qualquer um, e é tratado na história da literatura brasileira, por diferentes autores, com diferentes propósitos, independente da identidade e orientação sexual de cada um.
Que autores são esses? Como é que a temática LGBT tem sido abordada na literatura?
De diversas maneiras. Você tem... A abertura... Os modos de tratamento são muito diversos. Você tem grandes autores, assim, eu acho que provavelmente todos os grandes autores brasileiros têm alguma obra ou parte da obra com alguma temática homoerótica, homoafetiva, claramente LGBT em alguns casos, né, assim, Machado de Assis, Guimarães Rosa, aí por aí vai, só para dizer dois dos grandes nomes da literatura brasileira no século XIX e no século XX. Além de uma infinidade de outros, assim. Agora, o que eu acho interessante é que o tratamento varia muito. Né? Muitas vezes, a relação homoafetiva, ela é metáfora de alguma coisa, né? Metáfora, às vezes, de uma outra, de uma relação, às vezes, mais densa, ou existencialmente complexa, como desconforto, como segredo, como estranheza. Por exemplo, muitas vezes, às vezes tem um caráter místico, né? Às vezes, as relações homoafetivas são construídas como se fossem relações de amizade, formas de amizade. Às vezes, elas são altamente eróticas. Então, os tratamentos variam de maneira muito ampla.
Bom, agora falando sobre a literatura LGBT, ela é um gênero específico ou abarca diferentes gêneros? Onde é que ela está no universo da literatura?
Esse termo literatura LGBT ganhou uma certa força, me parece, na década de 90, mas eu acho que ela não pegou muito, porque eu acho que existe, claro, né, já tentou no Brasil, editoras, autores, que escrevessem para esse circuito comunicativo mais restrito, né? Mas ele acabou não pegando muito, porque acho que é parte de vários, da ambição literária, do projeto literário de vários autores, não só falar de temas LGBT, mas falar, às vezes, de temas LGBT para públicos mais amplos, né? Então você tem aí uma diversidade de relações mais complexas. Eu acho que no Brasil, o que se chama muitas vezes de literatura LGBT são livros, textos, romances, de algumas editoras muito segmentadas, ou selos de grandes editoras muito segmentadas, que falam de maneira muito específica, de maneira muito, até em certo ponto, questionável, para determinados públicos LGBT. Mas agora, tem gente que coloca no âmbito desse termo, literatura LGBT, inclusive, uma produção muito ampla, como a gente estava dizendo mais cedo, assim. Às vezes, literatura com temática LGBT e literatura LGBT se confundem, né? Mas se a gente usar o termo literatura LGBT para esse circuito de produção e circulação, você vai encontrar pequenos selos e pequenas editoras que produzem, às vezes, uma literatura de autoajuda, às vezes, uma literatura erótica, às vezes, uma literatura romanceada para públicos LGBT.
E há preconceito na sociedade ou até por parte das próprias editoras com esse circuito, com livros que abordam essa temática ou com literatura destinada ao público LGBT?
Não sei se é um preconceito. Há uma avaliação, que inclusive é feita por escritores importantes, de que essa literatura ela é comercialmente forte, mas ela é literariamente pouco interessante. Né, assim, há um ensaio clássico do João Silvério Trevisan, que é um escritor importante, num prêmio que houve na década de 90, num concurso literário que houve na década de 90, para narrativas de caráter LGBT, observando que muitas delas eram interessantes, mas não tinham a força, uma força literária muito, muito, muito potente, não eram instigantes do ponto de vista da invenção ou da criação literária. Então não é que haja um preconceito. O que há, muitas vezes, é que esse circuitozinho, ele é muito... ele é muito mais para o público, para o consumo fácil, uma literatura de diversão, não é necessariamente, não tem resultados literários de maior fôlego, né? Independente assim, do critério que eu estou usando para definir o que é boa ou má literatura, né? Só para deixar isso claro. Agora, é importante dizer, se a gente olha para a literatura brasileira, assim, aquela mais canônica, aquela mais reconhecida, como eu disse antes, grandes escritores, talvez os maiores da literatura brasileira, tem poemas, tem narrativas, tem romances, narrativas curtas, narrativas longas, que tratam da temática LGBT de maneira fascinante, de maneira sedutora, complexa. Então não se pode falar de preconceito editorial, né? Então acho que, assim, do ponto de vista da trajetória dos grandes escritores brasileiros, você tem, muitas vezes, a absorção da temática de experiências, por diferentes vieses, as suas histórias, o seu projeto literário. Do ponto de vista de um circuito comercial, existe uma literatura comercial destinada a um público mais segmentado e que é questionada do ponto de vista da sua qualidade literária.
Para o ouvinte que ficou interessado, professor, o senhor recomenda algum ponto de partida, algum autor, alguma obra?
Tem aqueles autores clássicos, assim, que eu acho que são... Depende muito do que o leitor está buscando, né? E aí, a cada momento histórico, a temática homoerótica, a temática homoafetiva ou as questões trans vão servir a diferentes lugares de projetos literários. Literaturas, assim, água com açúcar... Né, se alguém está buscando aquela literatura água com açúcar, aquele drama, você vai encontrar nesses selos que são boas diversões. Né, assim. Você vai numa prateleira de uma grande livraria ou na internet, você vai encontrar essa literatura, vamos dizer assim, recreativa. Agora, por exemplo, acho que alguns autores, se alguém quiser fazer autores-chave, Machado de Assis, você tem pontos clássicos dele, Guimarães Rosa, inevitavelmente, Clarice Lispector, alguns autores são mais reconhecidos, né, assim, Caio Fernando Abreu, Leila Mikulis, Hilda Rios, João Silvério Trevisan, são autores-chave, por exemplo, para quem quiser perceber essa produção literária brasileira.
Tá bom, professor.
Herbert Daniel, não posso esquecer do Herbert Daniel, que é fundamental também.
Bom, professor, eu encerrei as minhas perguntas. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar?
Vai, Dani, deixa eu pensar. Está sendo, como, Deixa eu pensar se eu tenho algo importante a dizer. Nossa. Eu acho interessante, eu acho que dizer isso, assim, não restringir, eu acho, quando a gente fala de literatura LGBT, muitas vezes, assim, de que a gente está falando exatamente? Não é isso, assim? Eu acho que por isso que os termos são um pouco ruins, são um pouco imprecisos. Porque a gente, assim, porque uma coisa é aquela literatura que pressupõe as identidades lésbicas, gays, trans, etc. E aí, em geral, essa literatura que pressupõe essas identidades e parte delas como um dado, ela perde força, ela perde potência. Porque a grande questão, o elemento mais interessante, acho que, da produção literária, é exatamente essa, quando ela questiona esses limites, essas dicotomias homo, hétero, essas identidades estanques, que trabalha com essa experiência homoafetiva ou a experiência sexual, erótica, homoerótica, de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais criativa. E aí você tem, às vezes, atenção às identidades, sim, claro, mas não é tomar a identidade como um dado. Né? Eu acho que isso é que é legal. Assim, a produção literária ela tem, inclusive, a capacidade de dizer para a gente que algumas das nossas construções, ou de alguns dos nossos preconceitos, dos nossos estereótipos, são só isso. Construções, estereótipos e preconceitos. É quando ela se torna sedutora, fascinante, uma experiência aberta para o mundo.
Tá aí, você ouviu a minha conversa com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Bruno Leal. O professor falou com a gente sobre a temática LGBT na literatura e sobre literatura LGBT. Neste fim de semana ocorre um importante evento na luta por direitos, que é a 18ª Parada do Orgulho LGBT. Ela está marcada para o domingo na Praça da Estação. A edição deste ano tem o tema 18 anos colorindo a cidade e garantindo direitos e começa ao meio-dia. Para mais informações, você pode acessar a página do Facebook, que é o facebook.com/naparada. Na parada A. Tem dois As aí no fim do Na Parada.
Falando de livros.